Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Cícero Wesley, sou aluno do primeiro semestre do curso de Direito da Faculdade FJN e hoje eu venho abordar o tema um pouco polêmico. Eu vou falar um pouco sobre a justiça e algumas coisas a mais. De acordo com o dicionário, a justiça ela tem como particularidade aquilo que se encontra em correspondência, de acordo com o que é justo, do modo de entender ou de julgar aquilo que é correto. A justiça também é um conceito abstrato que se refere há um estado ideal de interação social em que há um equilíbrio, que por si só deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas e em determinado grupo social.
Olá, meu nome é Isadora Vitória, também aluna do primeiro semestre do curso de Direito na FJ. O tema para ser abordado que é o tema justiça, né? E ele falou um pouco do que significa justiça no dicionário, né? A palavra justiça em si e a palavra justiça como eu posso dizer, num conceito histórico, né? E agora eu vou falar um pouco sobre, né, alguns autores, né, acham de justiça. Porque Kelsen, né, identifica a justiça como a felicidade social, né? E já o Miguel Reale, né, o Reale, eu vou ler agora uma citação, né, do que ele fez. Se os homens fossem iguais como igual é a natural inclinação que nos leva à felicidade, não haveria direito positivo e nem mesmo a necessidade de justiça. A justiça é um valor que só se revela na vida social, sendo conhecida a lição de Santo Tomás, nos deixou ao observar, com admirável precisão, que a virtude de justiça se caracteriza pela sua objetividade, implicando uma proporção. Então, no entendimento dele, né, do professor Reale, quando todas as pessoas atingissem a felicidade, não haveria necessidade de direito ou justiça, né? Baseado, né, se for no entendimento baseado no Kelsen, fica um evidente não poder existir um ordenamento justo se o que é justo é o que traz a felicidade. E o que é felicidade para um pode não ser para o outro, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo assim, meio com que de acordo com o que eles acham, né? Um exemplo disso é que, assim, quando duas mulheres brigam pela guarda de uma mesma criança, se uma delas ficar com tal criança, né, ela vai ficar feliz. E se a outra ficar sem a criança, ela será infeliz. Então, assim, nenhum ordenamento, né, pode garantir a justiça de modo que ambas as mulheres fiquem felizes. Uma vai ficar triste e a outra vai ficar feliz. Então, para eles, a justiça é isso, né, como se fosse uma felicidade social, realmente, né? E olhando atualmente, a justiça atualmente, com o olhar deles, né? Que é um olhar do professor Reale e do Kelsen, realmente a justiça ela é comparada assim com a felicidade. E saindo totalmente assim do pensamento deles, a justiça ela está presente não somente no estudo do direito, como também no estudo da filosofia, da ética, da moral e também da religião, né? Por incrível que pareça, a religião também tem um estudo da justiça, né? Também tem, como eu falei, né? Alguns pensadores estudiosos têm aquelas controvérsias, né? Na aplicação e na concepção do que é a justiça, como ela age, né? Então, as práticas, elas variam de acordo com a percepção, né? Com a interpretação de cada um. Então, os pensadores têm um modo de pensar, né? Como o Real e o Kelsen, que acham que a justiça pensam, né? Que a justiça é uma felicidade social. E os estudiosos pensam totalmente diferente, né? Tem aquela cabecinha mais... Querem que descobrir realmente se é aquilo ou não, né? E dentro da religião, a justiça também é uma das quatro virtudes cardinais. E segundo a doutrina da Igreja Católica, ela consiste na constante e firme vontade de dar aos outros o que lhes é devido, né? Então, dar aos outros o que realmente é para dar aos outros, né? Como o amor e tal. Então, é isso. Aqui é um pouco do pensamento de Miguel Reale e do Kelsen, né? E o que cada um pensa, né? O que cada um acha que é a justiça.
Isso mesmo, Isadora. Como você falou, a mais comum é a estátua da deusa de olhos vendados. E também sem falar que ela carrega símbolos da justiça, que são difundidas como a representação da justiça, né? Também os utensílios têm seus respectivos significados, que são alguns como a espada que simboliza a força, simboliza a coragem, a ordem. E temos também a balança que simboliza a equidade, o equilíbrio, a ponderação e a igualdade das decisões aplicadas pela lei.
É interessante mesmo, Cícero Wesley, todos esses significados e tals sobre essas coisas, né? Sobre o significado de cada um dos utensílios que a deusa que é representada, que representa a justiça, traz em cada uma de suas mãos, né? Mas também é interessante falar um pouco sobre o que significa a deusa de olhos vendados em si, né? Que ela significa o desejo de nivelar o tratamento jurídico de todos por igual, sem nenhuma distinção. E tem gente, né, que dizem que a imagem original, ela não comportava a tal venda, né? Que ela tem, ela é como se fosse uma evolução da humanidade. Ela também tem um propósito, né, da imparcialidade e da objetividade, que é a afirmação de que todos são iguais perante a lei, né? Por isso que, uma vez que seus olhos estão vendados, elucidam o disposto clara e evidentemente. Também temos, né, como eu falei, citei anteriormente, a deusa de olhos abertos, que em muitos países, né, ainda assim tem aquela, não tem a deusa de olhos vendados, mas tem a deusa de olhos abertos, né, que é a sem venda. Ela pode ser interpretada como a necessidade de não deixar de nenhum pormenor relevante para a aplicação da lei seja desconsiderado, né? E ela também, né, dizem que a deusa de olhos abertos, ela gosta de avaliar, tem um significado, né, de avaliar o julgamento por todos os ângulos, né? Sem deixar passar nada. Então, esse é o significado da deusa de olhos abertos, sem a venda, né? E é interessante dizer também que o direito ele é representado por esses utensílios, pois o direito sem a balança, para pesá-lo, é a força bruta e racional. E o direito sem a espada, para obrigar a sua aplicação, é fraco, da mesma forma que a ausência da venda dos olhos lhe retira a imparcialidade. E cada um deve completar o outro para que a justiça seja a mais justa possível. Então, todos esses utensílios utilizados juntos, né, mostram que a justiça ela é justa, né, ela é a mais justa possível. Então, esses são os significados dos utensílios que a balança, que a deusa, né, da justiça nos representa.
Agora, se tratando da justiça nos tempos atuais, ela não está tendo tanta eficácia como deve ter, né? Pois nem tudo que está escrito também está sendo posto em prática. Ela também não se cumpre em várias situações que ocorrem no dia a dia, que são normais no nosso cotidiano. A justiça tarda e tarda muito. Agora uma pergunta: você acha que a justiça é justa? Ou você acha que os ricos e os pobres são iguais perante a justiça? Ou se somos realmente iguais perante a lei?
Bom, são ótimos questionamentos, Cícero Wesley, e uma ótima citação, pois a justiça realmente tarda muito, né? Ela é muito vagarosa. E respondendo ao seu primeiro questionamento, é que se eu acho que a justiça é justa, depende do caso, né? Se a justiça é justa ou não, depende realmente do caso. Tem alguns casos que a justiça ela é justa na medida do possível. Tem outros que ela não é. Então, vai depender muito, né? E o outro questionamento é se os ricos e os pobres são iguais perante a justiça. Que também é outro ponto a ser considerado, porque, assim, quem tem bons advogados, né, que são considerados ricos, afortunados, que os bons advogados conhecem as brechas da lei, né, encontram vírgulas dentro do texto da lei para defenderem seus clientes, que são os que têm mais condições, né? Conseguem se defender de tudo e aquilo que foi no processo, né? E os que não têm são os que são massacrados, né? Que são aqueles que lotam os presídios, porque, querendo ou não, o presídio está. Tem aqueles que realmente têm que estar lá, né? Que são os criminosos, mas também tem aqueles que são inocentes, né? E não consegue provar sua inocência nem tão cedo. E acaba pegando o quê? Uma pena muito alta, né? De tempo muito grande, muito tempo de 4 anos, 10 anos, por inocência, né? Porque não consegue realmente se defender, pois não tem aquela condição. Então, eu acho que os ricos e os pobres não são iguais perante a lei, perante a justiça, né? Infelizmente, isso acontece. E a outra pergunta é se somos realmente iguais perante a lei. Não, nós não somos iguais perante a lei, como foi dito, né? É quase a mesma pergunta. Porque se um advogado pega uma pessoa pobre, né, podemos dizer assim, ele vai defender, se for um advogado bom, né, ele vai defender com unhas e dentes. Mas dificilmente, né, um pobre, né, tem a condição de ter um advogado bom. Então, eu acho, né, que nós não somos iguais perante a lei. E uma coisa que eu queria deixar é que os nossos presídios, eles estão cheios de pessoas, né, que nem sequer foram julgadas na primeira instância. E temos uma enorme população carcerária que deveria ser ressocializada. E, no entanto, estão fazendo pós-doutorado no crime. Afinal, a violência só cresce dentro e fora da carceragem. Então, se os presídios estão cheios de inocentes, será mesmo que essa sociedade ela é justa? Que a justiça é justa perante a lei, né? Será que nós todos somos iguais? Por que tem desse tanto de inocentes dentro do presídio? Então, chegamos ao fim de um podcast, né? Que nele nós abordamos o tema justiça. E nós deixamos no começo a parte introdutória. E no final nós abordamos aquilo que nós pensamos sobre a justiça, né? Espero que goste e muito obrigada.